processo. Mas fica um cenário, né, Zé, de muito linha tênue entre o que pode e o que não pode. E lembrando, o cargo de ministro do Supremo, ele é longo, né?
Pois é, e muita lei confunde, né? Eu me lembro do ex-deputado Miro Teixeira, ele dizendo que a Constituição brasileira deveria ter dois artigos, só dois. O primeiro, todo brasileiro deve ter vergonha na cara. O artigo segundo, revogadas as disposições em contrário. Há uma teoria de que cada lei, cada norma significa a falência da sociedade. Se houver uma instituição que seja honesta, que seja ética, que seja autorregulada, ou seja, que tenha a possibilidade de se autorregular, não precisa lei. Agora, a proposta de um código de ética não veio do Congresso, veio do presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele entendeu que chegou o momento de definir em lei, em normas, o que deveria ser bom senso. Não é normal que o ministro do Supremo Tribunal Federal tenha grandes empresas, alguns têm empresas, participação em grandes empresas. Agora, essa história de não dirigir, isso aí é meio subjetivo, quer dizer, na prática ele não comanda, não tem o comando, mas ali nos bastidores é ele que dá as linhas. Portanto, chegou a hora, sim, de se fazer o código.
Deputados miram no aumento da fiscalização também da venda de cigarro. O André Anelli explica essa história aqui pra gente.
A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que prevê penas mais duras para quem adulterar, falsificar ou comercializar cigarros e outros produtos derivados do tabaco de forma ilegal. A proposta estabelece reclusão de 4 a 8 anos, além de multa. O texto também determina que o crime será considerado hediondo quando resultar em morte ou lesão grave. Nesses casos, a pena pode ser aumentada de um terço até a metade, podendo chegar a 12 anos de prisão. O projeto, de autoria do deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, inclui o novo crime na Lei de Crimes contra a Ordem Tributária e na Lei de Crimes Hediondos. Segundo o parlamentar, a proposta está alinhada a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, da Organização Mundial da Saúde, e o Protocolo para Eliminar o Comércio Ilícito de Produtos de Tabaco. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, quase metade do mercado de cigarros no país, em 2021, era ilegal. Parte do produto entra por contrabando, principalmente pelas fronteiras. E outra parte é produzida por fabricantes que deixam de pagar impostos de forma recorrente. O impacto vai além da concorrência desleal e atinge diretamente a arrecadação e a saúde pública. Estimativas do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade apontam que somente em 2020 o mercado ilegal de cigarros provocou uma perda de mais de 10 bilhões de reais em arrecadação de impostos. Especialistas também alertam que cigarros ilegais não passam por controle sanitário, o que pode aumentar os riscos à saúde do consumidor. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovada, vai seguir para a votação no plenário da Câmara. Para virar lei, o texto ainda precisa passar pelo Senado. De Brasília, André Anelli.
Rede Jovem Pan.
9 horas em ponto.
Repita.
9 horas.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Olha quem tá de volta aí, gente! O maior carnaval do Brasil!
Que São Paulo tem o maior carnaval do Brasil! Brasil todo mundo já sabe. E neste ano está ainda melhor. Com mais focos de rua, com mais segurança, com mais limpeza e ainda mais cuidado, saúde e respeito. De graça para toda a família e toda a cidade. Veja a programação completa no carnavalsp.com. Prefeitura de São Paulo.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura, que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Agora são 9:02.
Repita.
9:02. O presidente Lula assistirá ao desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói neste domingo. E a Janaína Camelo participa aqui com a gente do Jornal da Manhã, tem mais detalhes sobre essa participação de Lula na plateia. A gente já estava citando aqui que o carnaval do presidente está bem animado, né, Janaína? Bom dia para você, bem-vinda.
Muito bom dia para você, Nonato, para todo mundo que assiste a gente agora aqui no Jornal da Manhã. Uma maratona, né? O carnaval do presidente Lula começou ontem. Ontem de manhã ele esteve no Galo da Madrugada, no Recife. No período da tarde foi para Salvador, assistir ali, acompanhar o desfile dos trios elétricos. E hoje tem o Rio de Janeiro. Hoje o presidente Lula vai acompanhar Acadêmicos de Niterói, que tem um samba-enredo em homenagem ao presidente Lula. Lula não vai desfilar, né, Nonato? Ele vai assistir ali da arquibancada do camarote da Prefeitura do Rio, inclusive ao lado ali do prefeito Eduardo Paes. Quem vai desfilar é a primeira-dama Janja. Ela vai estar no último carro alegórico. Essa escola é a primeira vez que ela vai estar no grupo especial, então ela é a primeira a desfilar. E aí, só lembrando que houve toda uma polêmica envolvendo essa questão do samba enredo em homenagem ao presidente Lula, muito por conta de ser um ano eleitoral e ele é candidato já publicamente, ele já disse que é um pré-candidato à reeleição à presidência da República. Então, só relembrando, Nonato, que nessa semana alguns partidos políticos entraram com um pedido de liminar no Tribunal Superior Eleitoral para tentar impedir ali o desfile dessa escola de samba. O TSE entendeu que seria censura impedir o desfile, então liberou, mas fez vários alertas. Disse que não quer dizer que isso possa acabar virando uma punição à campanha do presidente Lula no futuro. Inclusive, tanto que deixou essa ação ainda em aberta, ela não foi arquivada, porque se eventualmente haver a possibilidade de um partido político querer retomar ali e acionar a justiça eleitoral sobre uma eventual propaganda antecipada por parte da campanha do presidente Lula em relação a esse desfile da escola de samba, a esse samba enredo, isso poderá ser feito. Então, os ministros ali do TSE, na ocasião, não arquivando, mas liberando a escola, mas deram alertas ali ao presidente Lula e à campanha do presidente, né? A pré-campanha do presidente Lula, enfim. Pediu também, o TSE nesse mesmo processo não foi arquivado, então pediu uma manifestação do Ministério Público Eleitoral também, que ainda não enviou esse parecer ali para o TSE. Com relação a isso, o presidente Lula, inclusive, temendo ali alguma represália, ele proibiu que os ministros participassem desse desfile, porque havia até uma previsão de alguns ministros também estarem ali na arquibancada, no camarote com o presidente Lula, mas ele proibiu, né, temendo ali ter alguma punição oportunamente no futuro. Lembrando também que nessa mesma toada, nesse mesmo contexto, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República, também nessa semana, elaborou ali um parecer com várias regras para ministros de Estado e autoridades, altas autoridades públicas, com relação à presença no Carnaval, por ser ano eleitoral. Então, colocando algumas recomendações, como, por exemplo, evitar qualquer manifestação pública que possa acabar tendo um caráter de propaganda eleitoral antecipada. Mas hoje, então, por volta de 9h30, 9h40 da noite, o presidente Lula vai estar, sim, na arquibancada do sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, assistindo a essa escola de samba, então, viu, Nonato?
Tá certo. Janaína Camelo atualizando para a gente essas informações em Brasília. Obrigado, viu, Janaína?
O feriado já começou, mas muita gente ainda está na busca das fantasias para aproveitar o carnaval. A Danúbia Braga está ao vivo aqui de São Paulo e vai trazer os detalhes. Danúbia.
Bom, brasileiro deixa tudo para a última hora, isso a gente já sabe, então no carnaval não vai ser diferente, mas a gente veio até a 25 de março, Ladeira, Porto Geral. E a gente está vendo bastante movimento por aqui. Muita gente deixou para a última hora para ver o lookinho de carnaval. Eu pretendo aproveitar ainda um pouco a folia e eu também não tinha visto. Eu já entrei numa loja, fiz uma curadoria dos principais itens, itens essenciais para curtir a folia com estilo, bem colorido. Aqui é o que não falta, na verdade, são adereços de carnaval, tiara para cabeça, também aqueles apliques para o cabelo, tem óculos. Eu até separei aqui uma cestinha já, com algumas coisas que são bem importantes. Para começar, uma doleira, porque quem vai curtir o bloco precisa ter um pouco de segurança. A gente sabe que é muita gente colada, então é melhor prevenir do que remediar. Um óculos de sol todo estiloso, florido, pode ser uma boa pedida. Não pode faltar, é claro, glitter, né, no carnaval. Um carnaval sem glitter, purpurina, não é um carnaval que se preze. Para quem gosta do leque, esse é personalizado, ó, sem filtro. Dá para aproveitar e fazer aquele barulho que todo mundo gosta do bloco, que tá super em alta. E tem também, ó, os brincos, né, coloridos, para quem gosta também de um adereço mais discreto, mais delicado. Para quem gosta de chamar mais atenção, tem muitas opções aqui. E aí, tem gente que vem de última hora, dá para provar. Eu já provei um, inclusive, para combinar com a minha ombreira, essa tiara maravilhosa, que eu achei que super combinou. Depois vocês me contem o que vocês acharam. E tem também, ó, pochete. Tudo isso para dizer que o carnaval movimenta e muito a nossa economia. A previsão para esse ano, 7 bilhões de reais. O esperado para todo feriado, em torno de 4 milhões e meio de turistas. Um aumento de quase 5% se a gente fizer uma comparação com o ano passado. O ticket médio que as pessoas devem gastar nesse carnaval é de R$ 1.560. Então, muita gente vai cair na folia, vai gastar dinheiro e uma opção é vir para 25 de março, maior centro popular, e aí aproveitar, porque a opção é o que não falta. Tem brinco, tem chapéu. Se vocês quiserem alguma coisinha, é só me passar depois, eu faço uma listinha e levo para vocês.
Tá aí, portanto, a Danúbia Braga atualizando para a gente essas informações sobre quem deixou aí para a última hora, como ela descreveu, para comprar os adereços. Daqui a pouco a gente vai mandar a listinha para a Danúbia. Aliás, no Rio de Janeiro, o carnaval também começou com muita animação. Brasileiros e turistas estrangeiros lotaram as ruas e mostraram que a maior festa do país já está a todo vapor. Quem tem os detalhes para a gente da movimentação na cidade é o Rodrigo Viga.
Mais de 160 blocos vão desfilar por ruas e avenidas do Rio de Janeiro até a próxima quarta-feira de cinzas. Mega blocos, blocos menores, blocos tradicionais, alguns buscando a fama, mas a cidade está repleta de turistas nacionais e estrangeiros. Tem gringo no samba. Como é que você se chama?
Telo.
Telo. Telo é de Portugal, pelo nome?
Sim, é Portugal, sim. Vim pra aqui, pro Rio de Janeiro, aproveitar o carnaval.
E aí? Mas você mora em Portugal?
Sim, moro em Portugal.
Mas durante o carnaval você mora no Rio de Janeiro?
Tento. E não sei se vou voltar, na realidade. Acho que vou morar agora para sempre.
Se apaixonou por isso?
Se apaixonou por Rio de Janeiro. Muito bonito, muito legal.
E por alguém também? Ou carnaval você se apaixona várias vezes?
Várias vezes ao dia.
Vale a pena?
Vale muito a pena.
Então manda um recado.
Pode vir. O Rio é muito bacana, muito legal. E aí é muito tranquilo e muito de boa. Vem!
Vem se apaixonar! Esse é o clima aqui do Carnaval de Rua no Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro habilitou 465 blocos para desfilarem no período pré e pós-carnaval. Mais de 6 milhões de pessoas somente no Carnaval de Rua. Se pegar as outras festas, desfiles, Marquês de Sapucaí, mais de 8 milhões. Uma injeção enorme na economia do Rio de Janeiro, de quase 6 bilhões de reais, precisamente, segundo a última estimativa, 5 bilhões e 900 milhões de reais. O Carnaval do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Lucas Pinheiro entrou para a história ao conquistar a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno na categoria Slalom Gigante. A família do brasileiro se emocionou ao acompanhar a prova. O repórter Matheus Dias conversou com o primo dele, o Lucas Cassins. Vamos ver a entrevista.
A gente foi para o Rio, até foi muito engraçado, porque a gente estava aproveitando tranquilo o Rio, né? Ele vem para o Brasil, ele era um desconhecido, né? Ele até foi reconhecido por duas pessoas, só que as duas pessoas eram norueguesas. Então, foi muito engraçado, porque agora, com certeza, a próxima vez que ele vier para o Brasil, brasileiros vão reconhecer ele e vão pedir para tirar foto com ele. Então, isso é muito bizarro, né? Ele sair de um anônimo no Brasil para virar um ídolo do esporte, né?
Tinha em algum momento da prova, vocês assistindo os outros competidores, vocês sabiam mais ou menos qual era o tempo que ele costumava fazer, se dava, se não dava? Como que foi para vocês esse momento aí?
Tudo, acordou 5 da manhã, todo mundo se preparou, assistiu, então realmente a gente só começou o feriado, né, do carnaval depois que acabou, né, depois que ele recebeu a medalha, mas foi muito massa, a família toda assim, caindo a ficha do que estava acontecendo, foi bem engraçado. Sobre a questão de tempo, né, como ele foi o primeiro a largar, se acaba não tendo esse comparativo, né, se ele realmente foi bem ou não, mas quando começou a descer o segundo, terceiro, quarto, você foi vendo uma diferença gigantesca ali de 2 segundos, 1 segundo, que isso na modalidade é muito difícil, normalmente é uma diferença ali de 0.2, 0.3, então logo na primeira descida ele já tirou uma diferença gigantesca do segundo colocado, e aí já deu aquela confiança para a segunda descida, né? Então, ele sendo o último a descer na segunda descida, putz, então, para aguentar a ansiedade para ele descer foi complicado. Acho que eu nunca fiquei tão nervoso assim na minha vida, então na hora que ele cruzou a linha de chegada, eu desabei assim, em chorar. Na hora que ele passou a linha, conquistou o ouro, saiu aquele peso, só veio emoção, assim, choro. Então, foi uma sensação única, assim, nunca vou esquecer desse momento na minha vida.
Foi mesmo sensacional. 9h14, o vice-ministro de Relações Exteriores do Irã disse que o país está pronto para chegar a um acordo nuclear com os Estados Unidos. O nosso correspondente Eliseu Caetano tem mais informações ao vivo, direto dos Estados Unidos. Uma novela aí que parece não ter fim também, né, Eliseu? Bom dia para você mais uma vez.
Salve, salve, Roberto Nonato. Muito bom dia para você, para Márcia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã, edição de domingo, edição especialíssima de carnaval. Esse sorriso é porque mesmo daqui de longe, Nonato, eu estou curtindo o carnaval aí no Brasil através da nossa Jovem Pan. Por isso que quem nos acompanha através de vídeo conseguiu ver você chamando um tema tão sério com um repórter sorrindo. O motivo é a festa, é a folia, mas mesmo no meio do carnaval, o bloco da notícia não para e a gente vem chegando ao vivo direto dos Estados Unidos, trazendo essa atualização super importante do cenário internacional, porque segundo Takhti Ravanch, que é ministro das Relações Exteriores do Irã, o país está disposto a discutir compromissos e também concessões relacionados aí ao seu programa nuclear, mas ele condicionou qualquer avanço a um ponto que o governo iraniano considera essencial. o alívio das punições impostas pelos Estados Unidos, que atingem em cheio setores estratégicos e têm dificultado o comércio internacional do país. O vice-ministro afirmou ainda que o Irã poderia considerar medidas como, por exemplo, reduzir o nível do enriquecimento ou até mesmo diluir material nuclear enriquecido em níveis mais altos, desde que haja contrapartidas concretas. Ou seja, a fala indica uma tentativa de mostrar abertura, mas com uma condição política e econômica considerada aí inegociável por Teerã. Esse posicionamento ele surge em um momento em que as conversas entre Estados Unidos e o Irã voltaram a ganhar força. Segundo informações divulgadas pela agência de notícias do governo iraniano, inclusive está prevista uma nova rodada de negociações entre os dois países, que deve acontecer ainda no decorrer desta semana de carnaval em Genebra, na Suíça. Essas tratativas seriam aí a continuidade de contatos indiretos que já aconteceram recentemente, por exemplo, em Omã, com mediação internacional. Aliás, essas tratativas de Omã foram acompanhadas ao longo da programação da Jovem Pan pelo nosso repórter correspondente na Europa, Luca Bassani. Nos bastidores, Nonato e Márcia, eu apurei que os diplomatas estão avaliando de que essa entrevista do vice-ministro do Irã tem dois motivos. O primeiro é sinalizar para a comunidade internacional que o Irã quer ser visto como um ator disposto ao diálogo, especialmente diante aí da pressão que está sendo feita por países europeus e também do risco de aumento da instabilidade lá no Oriente Médio. O segundo seria estratégico, viu? Ao colocar as sanções como exigência principal, o Irã estaria tentando ali inverter a lógica do debate. Em vez de discutir apenas os limites técnicos do programa nuclear, por exemplo, Teerã quer com isso transformar a negociação em um pacote político e também econômico muito mais amplo, onde o país possa, inclusive, colher alguns ganhos imediatos. E esse é justamente o ponto mais sensível, de acordo com as informações das fontes com as quais eu conversei. Eu conversei com diversos diplomatas aqui nos Estados Unidos e também lá na Europa sobre essa situação. Eles me disseram o seguinte: olha, porque historicamente o principal obstáculo entre os dois lados é a troca de garantias. Os Estados Unidos cobram limites rígidos e verificáveis ao programa nuclear iraniano. Já o Irã afirma que só aceita limites se houver garantias reais de que as sanções serão retiradas e que o país poderá aí voltar a operar economicamente sem bloqueios. Daí por isso esse tema é tratado como prioridade, porque um acordo nuclear pode reduzir o risco de uma escalada militar lá na região, mas também influenciar diretamente o cenário regional, envolvendo principalmente aliados daqui dos Estados Unidos. Vale lembrar que até agora Washington ainda não apresentou uma resposta definitiva com relação a esses pedidos feitos durante essa entrevista. Eu volto com vocês no estúdio.
É isso, e até porque também, né, Eliseu, todo aquele protesto que a gente acompanhou dos iranianos tem muito a ver com economia também. Se as sanções forem levantadas, ou pelo menos parte delas, pode ser que a economia iraniana também melhor, e fora que o acordo vai trazer um pouco mais de respiro para o mundo inteiro. Obrigado, Eliseu, com informações nos Estados Unidos.
Durante uma entrevista publicada neste sábado, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que os ETs existem, mas o país não os mantém na famosa Área 51. Obama disse que, apesar de considerar os aliens reais, nunca viu evidências concretas da existência deles. Na mesma entrevista, o ex-presidente comentou uma postagem feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que mostrava ele e Michelle Obama com os rostos ali sobrepostos a corpos de macacos. Ele disse que a maioria dos americanos considera esse tipo de comportamento profundamente perturbador e sugeriu que os posts de Trump nas redes sociais servem apenas como distração.
Aqui pelo Brasil, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defende que as instituições financeiras tenham regulação aprimorada. Quem tem os detalhes para a gente é o Misael Mainetti.
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a defender uma postura de moderação na formulação da política monetária, especialmente no que diz respeito ao ciclo de ajustes da taxa básica de juros. Galípolo afirmou que, embora a autoridade monetária tenha sinalizado o início de uma calibragem do juro básico a partir de março, não há compromisso com cortes adicionais ao longo de 2026. Ele destacou que as decisões do Copom serão tomadas com base em dados econômicos concretos, em um ambiente ainda marcado por incertezas e com o mercado de trabalho mostrando resiliência, mesmo diante de juros elevados.
O que eu acho que realmente precisa ser melhor debatido com a sociedade é por que é que o Brasil precisa sustentar taxas de juros, aí sim, comparativamente aos seus pares, mais elevadas, para com muito esforço conseguir fazer uma convergência maior para a meta. Eu acho que esse é o tema, né? O tema é sempre aquela pergunta de por que que o Brasil tem taxas de juros mais elevadas quando comparado com os pares. Eu falo isso, repito, acho que isso coloca metade da pergunta. Por que que mesmo com taxas de juros mais elevadas, a gente continua assistindo essa dificuldade para conseguir produzir a convergência da inflação para a meta e uma economia tão resiliente para uma taxa de juros tão elevada?
O presidente do Banco Central comparou a atuação da instituição a um transatlântico, destacando que não se trata de realizar mudanças bruscas, mas de avançar com movimentos suaves e deliberados na política de juros. A Selic atualmente em 15% ao ano, o mais alto nível em quase duas décadas, deve começar a ser reduzida no próximo encontro do Copom em março. No entanto, o tamanho e a velocidade desses cortes ainda não foram definidos.
O presidente do Banco Central ressaltou que é necessário aperfeiçoar as normas e a supervisão, bem como os mecanismos, para evitar que ocorram novos casos como o do Banco Master, mas também disse que não dá para garantir que isso nunca volte a acontecer.
E isso é um trabalho contínuo. Queria dizer para vocês que não vai voltar a acontecer uma liquidação de banco ou que não pode voltar a acontecer um incidente, mas isso é meio doping, antidoping, né? Polícia e ladrão, você fecha uma porta, ele vai tentar um outro caminho. O que a gente precisa é estar aprimorando e melhorando para que não voltem a ocorrer os mesmos erros, né? Então, faço aqui questão de sublinhar que eu não posso exagerar a importância do apoio que a gente tem recebido do mercado nesses dois casos, né? E da opinião pública e do jornalismo profissional para jogar a luz do sol, que é sempre o melhor desinfetante num processo como esse. Então, agradeço muito a todos vocês aqui nesse processo. E sim.
As declarações foram feitas durante um evento promovido pelo BTG Pactual em São Paulo.
A saída de Dias Toffoli da relatoria do caso Master gerou repercussões no Congresso Nacional e ainda divide a opinião dos parlamentares. André Anelli.
De maneira geral, os parlamentares da oposição ao governo elogiaram a saída de Dias Toffoli da relatoria do caso Master no STF, fazendo referência às restrições que o antigo relator havia colocado no acesso ao conteúdo das investigações. Praticamente todos os congressistas da oposição se manifestaram nas redes sociais logo depois da mudança anunciada pela Suprema Corte. O deputado federal Capitão Alberto Neto disse esperar mais transparência na apuração do caso.
Agora entra o ministro André Mendonça. Chega uma esperança que a investigação agora vai ser séria, a condução do caso vai ser bastante técnica. O Brasil precisa passar isso a limpo, tanto na Suprema Corte, nas investigações da Polícia Federal, como também na CPMI no Congresso.
Apesar dos elogios, parte da oposição classificou como insuficiente a troca do relator no STF. O deputado Sanderson afirmou que outros suspeitos, entre eles membros da Suprema Corte, também merecem ser investigados, além de Toffoli, declarado suspeito pela Polícia Federal devido à troca de mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro.
A sociedade brasileira, sabedora agora desta grave situação, exige uma investigação completa, sem interferências, a fim de identificarem todos os corruptos envolvidos e mandá-los para a cadeia se comprovarem as acusações. Agora é hora do PGR. O PGR que até agora simplesmente não fez nada. A Procuradoria-Geral da República hoje, para apurar as situações, simplesmente é um conjunto vazio. Não tem nenhuma atuação. Então, a hora do PGR atuar, a própria presidência do STF precisa se manifestar de forma a manter rígida a imagem do STF. O Senado precisa atuar para que os pedidos de impeachment que tramitam lá, seja contra Dias Toffoli, seja contra Alexandre de Moraes e outros ministros, que esses pedidos sejam imediatamente analisados e, havendo justa causa, que os processos de impeachment sejam imediatamente instaurados.
Mesmo com as críticas da direita a Toffoli, também houve quem defendesse o ministro no Congresso Nacional. Segundo o presidente do Solidariedade, deputado Paulinho da Força, o ministro foi vítima de um linchamento moral. A Federação União Progressista, composta pelo União Brasil e Partido Progressistas, o PP, manifestou preocupação com o que chamou de narrativas que querem colocar a opinião pública contra o ministro Dias Toffoli. De Brasília, André Anelli.
Bom, e sobre o caso do Banco Master, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã a advogada processualista Caroline Barreto. Caroline, bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan.
Bom dia, é um prazer.
Esse cenário todo não é a primeira vez que eu ouço. O André Mendonça deve dar um caráter mais técnico a isso tudo. Alguns analistas disseram, um dos nossos entrevistados aí na reportagem também falou a mesma coisa. Não estava sendo técnico até agora, Caroline?
Olha, do ponto de vista do direito processual, principalmente, faltou muito de uma técnica jurídica em tudo o que aconteceu. Uma nota, o que, que ela é num sistema legal, para começo de conversa? Não é uma decisão, não é um acórdão, não é um despacho, simplesmente é um nada. E também causa muita estranheza toda a forma como essa nota foi desenhada, pelos relatos que se ouviram dizer, dessa reunião que foi secreta ainda mais. Então, do ponto de vista jurídico, nós da comunidade jurídica, para nós fica muito certeira a percepção de que houve uma falta de devido processo legal em toda essa narrativa e todo esse desfecho que a gente acabou tendo nessa última sexta-feira, que foi a saída do ministro.
Como é que você enxerga, Caroline, a situação de criar-se códigos de conduta, inclusive para juízes do Supremo Tribunal Federal?
Código de conduta é sempre algo muito bem-vindo. Porém, eu tenho um pouco de dúvida se isso é realmente necessário, porque nós já temos a legislação, todo o arcabouço que deveria ser seguido pelo juiz da comarca do interior, pelos advogados, pelos promotores, inclusive pelos tribunais dos nossos tribunais superiores. A legislação, o próprio regimento interno. Então, assim, em resumo, pode-se fazer um código de ética? Ótimo, isso não é um problema, isso não é ruim, mas não falta regras, né? Não estamos aqui lidando com uma situação de um vazio legislativo, um vazio de regras morais, regras éticas, elas já existem. Então, focar demais na construção de um código de ética, eu não sei se essa realmente é a saída, né? O que vai resolver. Se olhassem e se seguissem as normas que já existem, já estaria de ótimo tamanho.
Ô Caroline, e para a sociedade, como é que você imagina ou como é que você percebe que a sociedade está olhando para o Supremo Tribunal Federal e para as instituições de um modo geral, né? Não só o Supremo, mas também o nosso Congresso Nacional, o nosso Executivo, enfim. A sociedade está atenta a esses movimentos? Está percebendo quando algo precisa ser mais bem explicado ou mais transparente? Aqui a gente pode até incluir, talvez, as emendas parlamentares desse cenário todo?
A sociedade, ela não tem conhecimento, porque é muito específico você saber uma regra processual, como são os ritos, os procedimentos. Isso é algo que a comunidade jurídica está mais atenta. Eu acredito que a sociedade, ela ficou... achou boa a saída do ministro Toffoli, mas a sociedade ela não consegue enxergar que o procedimento adotado para isso é que foi muito estranho, foi contra a legalidade, foi, foi uma solução, uma ginástica processual, que é o que nós costumamos dizer em direito. Mas o curioso aqui é que a ginástica processual geralmente é o que um advogado fala do outro, e não o que um juiz, né, o que se falaria de um juiz. Porque do juiz a gente espera o cumprimento do devido processo legal. Então eu acredito que para a sociedade significa que está tendo algum tipo de avanço. Eu até acredito que toda essa, né, manobra, toda essa decisão, enfim, essa estratégia adotada foi justamente com um viés mais político para poder acalmar os ânimos, deixar a sociedade mais tranquila, um carnaval, e aí ver como que a coisa desenrola e abaixa um pouco a poeira. Mas, na minha visão, ao invés de reforçar toda a competência e tudo aquilo que a gente espera de um ministro que vai julgar em última instância as questões jurídicas, judiciais do país, na minha visão, a saída adotada não foi muito feliz, né? Foi mais uma demonstração de um corporativismo, de um desejo de blindagem ali dos pares, do que efetivamente de se buscar a justiça, de se fazer o que tem que ser feito.
E Caroline, você acredita que mesmo assim, você viu que essa visão, né, das pessoas, a população em geral, ainda tem um descrédito muito grande em relação ao STF? E os próprios deputados, mesmo com essa troca de relatoria, fizeram muitos pedidos de impeachment do ministro Dias Toffoli. Você acredita que esses pedidos vão para frente, que ele pode chegar realmente a isso?
Olha, eu acho que toda essa reunião secreta e tudo aquilo que vazou de informação do que aconteceu, na minha visão, com base nas informações que eu disponho, né? Veja, aqui nós estamos diante de um processo que é sigiloso, então não se deu publicidade, não se sabe exatamente o que aconteceu. Mas se nós interpretamos as conversas durante a reunião, eu estou imaginando que o devido processo legal em relação ao relatório da Polícia Federal vai ser seguido pelo STF. O que eu quero dizer com isso? Eles disseram naquela reunião que se sentiram muito incomodados porque a Polícia Federal não poderia ter investigado o ministro sem autorização judicial. Então, o que é muito capaz que aconteça, né? Vamos ver os próximos capítulos. Mas que seja declarado nulo, por exemplo, aquele relatório. E aí, consequentemente, sem as provas, como é que se avança um processo de impeachment ou mesmo um crime de responsabilidade? E digo mais, se você me permite, se a saída adotada foi alguma coisa brasileira, né? Uma coisa que não seguiu exatamente o rito processual, não houve uma sessão solene com apuração de votos, em uma decisão por maioria, né, ou por unanimidade, como é que você tem um lastro para você começar uma apuração de um crime de responsabilidade? Porque o tribunal ele não considerou o ministro suspeito, né? Ele disse que os ministros, né, melhor dizendo, em nota, disseram: nós não reconhecemos a suspeição. Então, se não reconhecer a suspeição por meio dessa nota, né, que cadê a decisão, né, o acórdão não teve, mas se eles já estão dizendo por um acordo ali que foi feito que não reconheceram a suspeição, como é que avança um crime de responsabilidade? Porque a premissa seria ter esse indício de suspeição, ter uma decisão demonstrando a fundamentação para se chegar a esse entendimento. Então, eu acredito, eu sou um pouco cética, eu imagino que vai ser muito difícil, pode até que sejam iniciados os procedimentos, mas do ponto de vista de obter um impeachment propriamente dito, ou mesmo o reconhecimento de um crime de responsabilidade, acho que agora ficou baixo, a menos que tenham outros indícios, outros documentos, outras provas que não tenham constado desse relatório, porque esse em si, que nós sabemos que existe, há uma chance muito grande dele ser anulado, ser declarado nulo.
Nós conversamos com a advogada processualista Caroline Barreto, aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Caroline, muito obrigado. Bom domingo aí para você.
Obrigada a vocês. Bom domingo.
O delegado, agora são 9h35?
Repita.
9h35.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Se liga na Pan!
Alô, São Paulo! O carnaval tem endereço certo e ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan.
Nesse carnaval virou mania, se liga na Pan.
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulha de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketsportes.com.br/corrida-folha-105.
Panflix. É grátis, baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
9h38.
Repita.
9h38. O volume de vendas do comércio brasileiro fechou 2025 em expansão, apesar dos alertas. Acompanhe os detalhes agora com o Rodrigo Viga.
As vendas do comércio varejista brasileiro caíram na passagem de novembro para dezembro do ano passado e encerraram 2025 com uma taxa de mais 1,6%, a mais baixa desde 2022. Segundo a pesquisa mensal de comércio do IBGE, em dezembro, mês do Natal, as vendas caíram 0,4%. Novembro tinha sido um mês muito forte, mês de Black Friday, que tem roubado esse protagonismo ao longo dos últimos anos nas vendas de Natal. A pesquisa atingiu o pico em novembro e houve um ajuste, uma acomodação em dezembro, confirmando que tem muita gente aproveitando a Black Friday, preços mais baratos, mais acessíveis, para antecipar compras de Natal. Resultado de menos 0,4%, inclusive, veio mais forte do que esperava o mercado financeiro. Os analistas apostavam em uma retração de 0,2% no último mês de 2025. O Ariane, da Cultura Capital, analisa aqui na Jovem Pan esse arrefecimento na ponta da série e o resultado de 1,6% para o comércio varejista no ano de 2025.
Esse resultado mostra que o consumo perdeu força no fim do ano, pressionado por juros altos e créditos mais caros. Para a Bolsa, no curto prazo, pressiona as ações de varejo, mas no médio prazo é positivo. Dados fracos de atividade aumentam a chance do Banco Central cortar a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, mais cedo e com mais força a partir de março. Menores juros deixam as ações mais atrativas e estimulam o consumo futuro. Resumindo, ruim para o varejo agora, mas um bom sinal para quem aposta em queda de juros e alta da Bolsa mais à frente.
No ano passado, alguns setores favorecidos pela valorização do real frente ao dólar tiveram um bom desempenho, acima de 4%. casos de móveis eletrodomésticos e ainda equipamentos de escritório. No ano de 2025, o varejo brasileiro sofreu influências positivas e negativas da macroeconomia. A negativa mais forte, taxa Selic, em 15%, mais o mercado de trabalho, com mais ocupação, renda e salário. Além da inflação mais comportada, ajudou a conter esse efeito nocivo e deletério da taxa básica de juros. Marisa Rossignoli, conselheira do Corecon de São Paulo, analisa a performance do varejo brasileiro no ano de 2025.
Nós podemos avaliar como positivo o crescimento que esse setor teve no ano de 2025 de 1,6%. Como um ponto de atenção, eu destacaria a comparação de dezembro com novembro, que aí sim houve uma queda de 0,4% num mês que tradicionalmente é um mês muito importante para o comércio. E destacaria também como ponto de atenção que esse crescimento foi menor daquele observado em 2024, que havia sido de 4,1%. Então, estamos crescendo, mas não no mesmo ritmo que crescemos antes.
Com o resultado de dezembro, o comércio varejista brasileiro encerrou o ano passado com crescimento de 1,6%, bem aquém dos mais de 4%, observados em 2024. Inclusive, essa taxa de 1,6% para o varejo foi a mais baixa desde o ano de 2022, quando as vendas cresceram apenas 1%. Ao longo dos últimos 9 anos, com exceção de 2024, as vendas do varejo têm crescido nesse padrão, entre 1% e 2%, segundo o IBGE. Do Rio, Rodrigo Viega.
Após tensões, os governos europeu e dos Estados Unidos falaram em união ontem na Conferência de Segurança em Munique, na Alemanha. Eliseu Caetano traz mais detalhes ao vivo. Eliseu.
Oi, Márcia. Muito bom dia novamente para você, para o Nonato e para todos que acompanham o Jornal da Manhã, edição de domingo, aliás, edição especialíssima de carnaval aqui na Jovem Pan. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, para trazer essa informação que pegou boa parte, pelo menos da comunidade internacional, pelo menos os mais ligados ali em política, geopolítica, de surpresa. Porque na edição anterior dessa cúpula de segurança, J.D. Vance foi o enviado dos Estados Unidos, aliás, J.D. Vance, vice-presidente do país. E o tom que ele adotou durante o seu discurso, durante a sua permanência na cúpula anterior, foi muito forte, foi muito duro, especialmente com os países da Europa, parceiros, aliados dos Estados Unidos há tantos e tantos anos. Na edição desse ano, que acontece por lá em Munique, na Alemanha, o enviado dessa vez foi Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos e atual braço direito de Donald Trump. E o tom adotado por ele na conferência de segurança foi marcado por um movimento considerado pela comunidade internacional como claro, Estados Unidos e Europa tentando mostrar união depois de um período de incertezas e tensões, especialmente sobre o futuro da Aliança Transatlântica. O secretário Marco Rubio fez um discurso que buscou aí reduzir o clima de desconfiança e, ao mesmo tempo, reafirmar a parceria histórica entre os dois lados do Atlântico. Em um dos trechos mais fortes, Marco Rubio declarou que, para os Estados Unidos e a Europa, nós pertencemos juntos, ou seja, união, Estados Unidos e Europa, com objetivos comuns, né? E rejeitou ainda em outro trecho a ideia de que a relação entre os países europeus e os Estados Unidos estejam chegando ao fim. Marco Rubio, Márcia e Nonato foi direto ao dizer que, apesar do tom de crise que vinha dominando o noticiário, o Washington quer manter o vínculo com seus aliados europeus fortes. Ele disse o seguinte, abre aspas, em um momento de manchetes que anunciam o fim da era transatlântica, que fique claro para todos, essa não é a nossa intenção e nem o nosso desejo, fecha aspas. O secretário de Estado americano também reforçou o argumento histórico e cultural da ligação entre americanos e europeus, usando ali uma metáfora que chamou a atenção no evento. Rubio disse que, embora os Estados Unidos estejam no hemisfério ocidental, abre aspas, sempre serão um filho da Europa, fecha aspas. E para deixar o recado ainda mais explícito, ele ainda afirmou: nós queremos uma Europa forte. Acreditamos que a Europa deve sobreviver. É claro que esse discurso teve uma repercussão imediata, principalmente entre os líderes europeus. A Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, reagiu de forma até ali positiva, disse que estava se considerando naquele momento aliviada, e assim como ela, obviamente, outros líderes do bloco europeu. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano, pelas suas informações.
9 horas e 45 minutos.
Repita.
Faltam 15 minutos para as 10.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava: vamos ganhar. Ele falava: vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Seminário LID, Wellness e Qualidade de Vida. Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. O encontro reúne médicos, pesquisadores e especialistas em debates sobre longevidade e qual o impacto da felicidade para uma vida melhor. Seminário LID, Wellness e Qualidade de Vida. Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. Para participar, acesse lid.com.br. Quem é líder, está no LID.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Aconteceu. Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
9 horas e 48 minutos.
Repita.
9h48. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga em plenário virtual recursos de 7 réus acusados de participação na tentativa de golpe de Estado em 2022. Janaína Camelo traz mais detalhes para a gente.
Pois é, Márcia, até agora tem um voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, negando todos esses recursos. É um julgamento que está acontecendo no plenário virtual, na primeira turma e vai até o dia 24. Então, esses recursos são 7 ao todo, que fazem parte dos condenados no núcleo 3 da trama golpista. Na época foram 9 condenados, mas entraram com recurso apenas aqueles que foram condenados pelos crimes mais graves, como tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, com penas que variam entre 16 anos de prisão, 16 a 21 anos de prisão, né? Os outros dois, eles foram condenados por crimes muito mais leves. Teve até, inclusive, um que inicialmente foram 10 acusados pela Procuradoria-Geral da República, um deles acabou sendo absolvido. Quem são esses condenados que entraram com recurso? São maioria militares do Exército, tem um policial federal, os outros 6 são militares do Exército. Eles são acusados de terem sido responsáveis pelas ações táticas da organização criminosa do plano de golpe e também ter tentado convencer o alto escalão do Exército a aderir ao plano golpista também. Entre esses também estão aqueles militares dos Kids Pretos, que são militares das Forças Especiais do Exército, que tentaram, segundo ali, que foi decidido pelos ministros do Supremo, tentaram elaborar, executar um plano para assassinar autoridades, como, por exemplo, o presidente Lula. O ministro Alexandre de Moraes, negando esse recurso, ele entendeu que não cabe esse tipo de recurso que foi apresentado, que é o chamado embargo de declaração, que serve para esclarecer algum ponto obscuro durante o julgamento. O ministro disse que não é aceitável no momento esse tipo de recurso e, por isso, rejeitou todos os 7. Então, é um julgamento que vai até a semana que vem. Os outros ministros, são 4 ministros ao todo na primeira turma, ainda faltam votar os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e também a ministra Carmen Lúcia. É com vocês.
Obrigada, Janaína Camelo, pelas suas informações.
9:50.
Repita.
9:50.
Carnavan. O maior carnaval do Brasil está de volta. Prefeitura de São Paulo.
Voltamos então a falar aqui do carnaval paulistano. Danúbia Braga está com a gente. Tem mais informações sobre esse domingo de carnaval na capital paulista. Aliás, Danúbia, para os foliões, metrô e trens funcionam 24 horas nesse período, é isso?
Exatamente, Nonato. Justamente para ajudar os foliões nesse deslocamento, tanto para ir para Sambódromo, quanto para ir para os blocos de rua, para os megablocos, uma ação especial, então, foi montada pensando nessa facilidade para os foliões. Para a gente ter uma ideia, então, tem reforço também especial, além de funcionar em 24 horas, principalmente pensando no acesso ao Sambódromo. Linhas 1 azul, a 2 verde, vermelha e a prata têm funcionamento ininterrupto também neste domingo. Além disso, operação então Portuguesa, Tietê e Palmeiras Barra Funda, uma ação especial em que tem algumas linhas que levam de graça os foliões até o Sambódromo do Anhembi. Nos demais dias, o funcionamento aí é normal no metrô. Teve esse esquema, então, especial de 24 horas na sexta, no sábado e agora domingo. Mas a partir de amanhã, volta a funcionar normalmente. Então, das 4h40 da madrugada até a meia-noite do dia seguinte, para facilitar justamente esse acesso, pensando só nesses dias principais de carnaval. Então, hoje tem essa ação especial. A gente reforça também, a respeito do domingo, a tarifa zero. Então, o transporte público na capital paulista fica de graça para quem precisa pegar ônibus, consegue circular aqui na capital sem pagar nada. Então fica também bem mais fácil o acesso para chegar nos blocos. É só você encontrar ali uma linha que vai te assistir para que você chegue até o bairro que você precisa e aí vai ser de forma gratuita. Então isso facilita muito. A gente fala ao vivo aqui da Estação Brigadeiro, por quê? Como tem o mega bloco do Michel Teló daqui a pouquinho no Ibirapuera, às 11 horas da manhã começa a concentração, é uma das opções para quem quer utilizar o transporte público, o metrô, um acesso bem fácil. É só descer aqui na Estação Brigadeiro, você já vai estar do ladinho da Avenida Brigadeiro e aí é só descer a pé curtindo a folia, porque vai passando o pessoal já fantasiado, com tranquilidade, e você chega até o Parque do Ibirapuera. Para voltar é o mesmo esquema, é só subir e depois o metrô tem um acesso bem fácil. Então é uma facilidade para os foliões. Além disso, o governo do estado de São Paulo implementou ali pelo menos 90 torres de observação da Polícia Militar pensando na segurança. Agora falando um pouco sobre a segurança no carnaval. E 390 câmeras com reconhecimento facial também estão disponibilizadas para ajudar nesse monitoramento que faz parte justamente do Muralha Paulista. Então o grande objetivo é trazer mais segurança. E a gente também tem um balanço agora desses últimos dias de carnaval, 33 prisões, então, em decorrência de todas essas ações policiais que têm sido feitas. A gente deseja, claro, um ótimo carnaval para todo mundo. O sol tá de rachar. Um para cada um, dá para dizer assim, viu? Então, para quem vai para a folia, é bom se hidratar muito, passar protetor solar, vai de boné e, claro, aproveite com moderação. Volto com vocês.
Sem dúvida. Danúbia Braga trazendo para a gente essas informações e recomendações. O sol só vai dar um alívio, talvez, no final da tarde, com a chuva de verão que deve cair na capital paulista. Obrigado, Danúbia.
Em Brasília, o repórter Zé Maria Trindade conversou com o secretário nacional de Esporte Amador e Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte, Paulo Henrique Perna Cordeiro. O secretário falou sobre os investimentos no esporte amador brasileiro. Acompanhe.
5 bilhões de reais por ano no esporte amador. É diferente do esporte de alta performance e diferente também no esporte profissionalizado que anda sozinho. O secretário nacional do esporte amador do Ministério do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, por que que o governo tem que investir tanto dinheiro assim no esporte amador?
José Maria, o governo federal investe no esporte amador porque realmente se deve fomentar. Só que nós, obviamente, como em diversas áreas, estamos investindo muito pouco ainda. Nós precisamos fomentar a prática desportiva nesse país, fazer com que o esporte chegue cada vez mais como políticas públicas de qualidade e de excelência para o detentor do poder, que é o próprio povo.
Todo mundo lembra do esporte profissional, né? Tem torcedores, no caso do futebol e outros, né? Mas o esporte amador é a base, né? Geralmente não é 100%, mas passa pelo esporte amador para chegar no esporte de alta performance.
Se nós fizermos uma estrutura de metáforas com relação a essa questão e nós pegássemos uma trilha, eu diria que o início dessa trilha é o futebol amador. Perdão, é o esporte amador. Assim como deságua no esporte educacional, linka com o esporte universitário e faz com que